do nosso programa, momento do nosso Papo Sintonia, e a conversa agora é com Marcelo Caetano. Ele é chefe da divisão de cadastro do INSS, está aqui hoje para falar para a gente sobre Seguridade Social e sobre outras questões também, entre elas já o início do pagamento do 13º salário previsto para essa segunda-feira. Oi, Marcelo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Patrícia, obrigado, é um prazer estar aqui.
Então, a ideia hoje aqui nesse quadro, nesse bate-papo com você, é entender um pouquinho essa questão da Seguridade Social e como a Previdência Social se integra dentro dessa proposta de garantir, né, que a comunidade possa ter os seus direitos assegurados, os direitos relativos à saúde e algumas condições de vida. Então, vamos entender um pouquinho como a Previdência se integra nesse contexto e o que, que está garantido à população.
Bem, a Previdência é o seguro do trabalho, né? É o primeiro ponto que a gente tem que entender. Toda pessoa que trabalha, constitucionalmente, ela é obrigada a contribuir para a Previdência, porque a Previdência, embora proteção, embora integrante da Seguridade Social, ela tem essa característica de ser contributiva. E, embora uma proteção no campo até do direito do trabalhador, essa contribuição é obrigatória. Então, aquela pessoa que assina um contrato de trabalho de qualquer natureza, em empresas ou empregado doméstico, ela vai estar sujeita aos descontos da contribuição previdenciária, assim como os empregadores vão estar sujeitos ao recolhimento da sua parte, né? Porque o financiamento, ele é feito pelas duas pessoas participantes no caso do contrato de trabalho, o trabalhador e aquela pessoa que contrata, que pode ser uma pessoa física, no caso do empregado doméstico, ou no caso de pessoas físicas que contratam empregados, que isso também é possível, ou as empresas, as pessoas jurídicas. Aquele que exerce atividade por conta própria, que a gente chama de autônomo, é o contribuinte individual. Ele também é obrigado a contribuição, né? No caso de ele exercer a atividade, ele por conta, integralmente por conta própria, ele faz a guia de recolhimento, né? Paga mensalmente, né? Efetua essa contribuição mensalmente. Que hoje nós já temos algumas outras possibilidades, como é o caso do MEI, do microempreendedor individual. O microempreendedor individual é um autônomo, né? Um contribuinte individual, que ao se inscrever nessa categoria, inclusive, tem um recolhimento, né, a alíquota de recolhimento reduzida. E tem também o facultativo, porque como nós estamos falando de um sistema social, né, público para toda a sociedade brasileira, embora ele seja obrigado para quem trabalha, existe também a chamada contribuição facultativa, que é para aquele que não trabalha, permanentemente ou temporariamente, aquele que está ali desempregado, por exemplo, ou aquela pessoa que realmente não trabalha, mas que deseja facultativamente participar do sistema previdenciário público. Então, essa pessoa pode também fazer essa contribuição. Estão aí nesses grupos, por exemplo, as pessoas que, né, optaram por cuidar apenas da sua casa e o marido e a esposa é que trabalha. Estão ali os estudantes, né, a partir dos 16 anos. Nós temos ali os estagiários, porque quem faz um estágio curricular de acordo com a lei de estágio, ele não é segurado obrigatório da Previdência, né, embora seja uma espécie de trabalho, mas como ele é considerado estágio, é considerado uma complementação curricular, essa pessoa, nem a empresa que contrata, são obrigadas à Previdência Social. Então, ele pode contribuir facultativamente. E aí, como nós já, né, falamos aqui, contribuição. Então, esse é o primeiro passo para ter direito aos benefícios previdenciários. Então, o sistema é contributivo. O segundo passo é a chamada carência, que a maioria dos benefícios exige essa carência, que é uma quantidade mínima de contribuição para que se tenha direito. E aí tem alguns benefícios, como benefícios por incapacidade decorrentes de acidente, a pensão por morte, né, que são benefícios isentos de carência, ou seja, não precisam de uma quantidade mínima de contribuição. Precisa de contribuição, porque o sistema previdenciário, como a gente já falou aqui, é contributivo. Mas quando a gente diz, quando a lei diz que o benefício é isento de carência, é porque não precisa de uma quantidade mínima de contribuição. E quando a lei diz que o benefício precisa de carência, é porque é necessária uma quantidade mínima. Como, por exemplo, o benefício por incapacidade. No geral, ele pede carência, ou seja, 12 contribuições mínimas. Mas, como eu falei, o decorrente de um acidente, ele é isento de carência, o que significa que a pessoa com uma contribuição sofreu um acidente, essa pessoa pode sim entrar em benefício. Tá? E vale lembrar, inclusive, até falando desses benefícios de por incapacidade, que essa carência precisa ser antes da incapacidade. A gente vê uma discussão muito grande nesses benefícios por incapacidade, porque o benefício muitas vezes é negado por falta de carência, ou seja, a pessoa não tem 12 contribuições. E a pessoa pensa, não, e se eu contribuir o que falta, vou ter o benefício? Muito provavelmente por essa incapacidade, não. Por quê? Porque ela já começou, ela já foi caracterizada numa perícia médica antes da, e essa caracterização foi antes das 12 contribuições. Então, a carência é um elemento anterior. Por exemplo, para uma pessoa ter uma aposentadoria por idade, que hoje é 65 anos para o homem, e para a mulher nós estamos na regra transitória para chegarmos aos 62 anos. Precisa de uma quantidade mínima de contribuição, de carência, de 180 contribuições, o que dá por, em torno de 15 anos. Né? E aí o sistema oferece toda a proteção ao longo da carreira trabalhista da pessoa, culminando na aposentadoria, que é o final da carreira trabalhista. Então, durante essa carreira trabalhista, a pessoa pode ter os benefícios por incapacidade, a pessoa pode ter o salário maternidade, que hoje, inclusive, salário maternidade é tanto para o homem quanto para a mulher, não é mais exclusivamente da mulher, embora ele ainda se mantenha com esse nome, salário maternidade, mas ele pode ser também para o homem, por exemplo, o homem que adota, pode ser também para o homem, a esposa teve a criança, teve o salário maternidade, mas infelizmente antes de finalizar o salário maternidade, essa mulher veio a óbito. E aí esse marido, né, o pai dessa criança, pode continuar, finalizar esse salário maternidade. Então, isso tudo são parte de evoluções que a gente tem no sistema previdenciário, justamente para garantir essa proteção social, como você falou, para, de certa forma, ampliar a proteção social. Porque a gente fala muito de... A gente vê muitas questões com a Previdência, porque a Previdência é sempre salário. Então, às vezes, a pessoa colocou ali muitas expectativas e não acontece da forma que ela pensa, porque a gente tem leis que regulamentam isso. E aí as pessoas ficam meio assim, ah, não, mas não sei se isso presta ou se não presta. É fundamental na vida do trabalhador. É regulador social, inclusive, a Previdência. Ela não substitui desemprego. Quem vai substituir desemprego é o seguro-desemprego, que é um benefício temporário. Mas ela vai... durante esse processo, ela vai prestar as proteções necessárias, né, para as pessoas quando acontecem essas intercorrências e no final da jornada as pessoas vão ter a aposentadoria. Sem falar, claro, nos dependentes, que pode acontecer aí no meio do caminho uma pensão por morte, para aquele considerado de baixa renda pode acontecer o auxílio reclusão, né, caso o segurado venha a ser preso. É um benefício bem similar à pensão por morte. O segurado veio a ser preso e aí os dependentes podem ter o direito ao auxílio-reclusão. Claro que o auxílio-reclusão ele tem uma regra recente, que é uma regra para o chamado trabalhador de baixa renda, que é um limite, né, que recebe salário até um determinado limite. Esse limite é anualmente reajustado. Para pensão por morte não existe isso, A pensão por morte é um benefício que, decorrente da morte do segurado, aqueles seus dependentes poderão receber a pensão por morte, desde que ele contribua, né, isso como a gente já falou aqui, e o benefício não tem assim, regras muito limitadoras. Ele hoje, a pensão por morte, e é importantíssimo, né, que o cônjuge, a cônjuge, o companheiro, a companheira, ele pode ter o benefício temporário de pensão por morte. Isso foi uma alteração que nós tivemos lá em 2015, 2016, e a pensão, ela, para o cônjuge, companheiro, companheira, ela pode ser temporária, porque tem a ver com a idade desse cônjuge na data do óbito do segurado, desse companheiro, dessa companheira na data do óbito do segurado. Com relação à pensão também, é uma evolução que nós temos na Previdência, que é muito antes de várias outras questões, o sistema previdenciário já concede a pensão por morte para as relações homoafetivas, né? Então, isso já foi um dos avanços bem significativos e que começou bem, a gente pode até falar assim, no sistema previdenciário. Então, é importante ter previdência, né? Embora ela seja contributiva, principalmente para aqueles autônomos, que a gente sabe que às vezes, né, a atividade autônoma é uma atividade que não tem aquele retorno tão contínuo, mas é importante ter o sistema previdenciário público, ainda que em paralelo a pessoa tenha investimentos, tenha previdência privada, mas é muito importante ter o sistema previdenciário público.
Muito interessante toda essa explicação, gente, porque hoje a gente está trazendo esse tema, iniciando, abrindo essa conversa com o conceito de Seguridade Social, porque é exatamente para entender isso, né? Que a Seguridade Social, a Segurança Social, eu acredito que seja esse tipo de apoio e assistência governamental destinado a garantir que os membros de uma sociedade, que as pessoas, né, elas possam ter acesso a direitos humanos básicos, como a comida, como a moradia, numa situação como essa, por exemplo, que nós vivenciamos com a pandemia, que foi algo inesperado, né? Pegou a comunidade de surpresa. Então, quem perdeu o seu emprego, por exemplo, quem estava no tipo de atividade, área do entretenimento ou da área da cultura, que ficou totalmente parada, agora está retomando. Essa pessoa, aí a gente se pergunta, vai viver de quê, né? Como é que ela vai comer? Como é que ela vai pagar o aluguel? Então, aí vieram logo aqueles benefícios, aqueles auxílios. Então, a Seguridade Social, ela vai tratar disso, de garantir que as pessoas da comunidade não fiquem à própria sorte. Mas, no caso da Previdência, que é um dos pilares da questão da Segurança Social, da Seguridade Social, nós temos aí a questão da saúde entre os pilares, mas tem também a Previdência Social, tem a saúde, Previdência e Assistência Social. A Previdência, como bem o Marcelo frisou, tem as suas regras. Às vezes as pessoas não entendem, né, Marcelo? Podem perguntar, por exemplo, a questão da carência que você falou. A pessoa falou assim, mas eu fiquei doente, eu fiz apenas uma contribuição e eu recebi o benefício, o auxílio saúde. E por que que agora eu não posso receber tal outro benefício? Eu não entendi. Para um eu posso, para outro eu não posso. Então, aquilo que você explica, né? Tem as suas regras. Então, não é para garantir o básico, que as pessoas tenham essa vida digna, mas tem algumas regras que precisam ser seguidas. E aí que entra essa questão do seu setor, que é o setor de cadastro, né? Quem está apto, quem não está apto a receber? Então, o que você orientaria a pessoa que tem esse tipo de dúvida? Carência, como assim? Como é que eu sei que eu tenho ou não carência? Como é que eu sei que eu posso ou não pleitear, por exemplo, receber a pensão do meu esposo ou do meu filho? Será que eu posso? Como que eu posso fazer esse pedido? A quem que eu recorro? A qual agência? É online? É presencial? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Como ter acesso aos benefícios da Previdência?
Sim, muito, muito importante mesmo. Uma informação bem importante. Hoje, independente da pandemia, não é só por causa da pandemia. Antes da pandemia, o INSS, né, o sistema como um todo, já estava passando pela transformação digital, né? O que é que significa isso? Primeiro, a intensificação do atendimento através do teleatendimento 135, né? A implantação, o desenvolvimento e implantação desde 2017 do aplicativo Meu INSS, desde 2016, 2017, do aplicativo Meu INSS, né, que o segurado com senha pessoal, importante frisar que essa senha é pessoal, ele não deve fornecer essa senha para estranhos, ele acompanha toda a vida previdenciária dele, inclusive sabendo, fazendo as simulações de aposentadoria e fazendo os requerimentos. Com a pandemia, a gente teve uma intensificação dessa digitalização, desse trabalho, né, desse fornecimento de informações remotas. Então, para ter informações, o segurado pode usar o 135, o teleatendimento, pode usar o aplicativo Meu INSS e também o site do INSS, né, que é o inss.gov.br. Então, é um caminho de se acessar o site do INSS. Lá no site, né, para o computador, que pode ser usado também no tablet, no aplicativo, tem lá as informações sobre os benefícios, né? Sobre quais são os benefícios, o que fazer. No aplicativo, no 135, os benefícios podem ser requeridos. Então, por exemplo, uma perícia médica, ela pode ligar, a pessoa pode ligar para o 135 para agendar essa perícia médica, ou acessando o aplicativo Meu INSS, pode ir lá na opção agendar a perícia médica. E se a pessoa está querendo requerer uma pensão por morte, também pode ser pelos mesmos caminhos, ligando pelo 135 ou no aplicativo Meu INSS, na opção requerimento e requerer pensão por morte. No caso da pensão por morte, é importante porque são duas pessoas envolvidas, né? O segurado, que faleceu. Então, primeiro ponto, esse segurado precisa ser segurado da Previdência, é ter qualidade, estar contribuindo ou estar na chamada qualidade de segurado na data do óbito, né, para que esses dependentes possam ter direito ao benefício. E com relação aos dependentes, a gente tem uma regra prevista na lei de preferência. Então, os dependentes com primeira preferência é cônjuge, companheiro e filhos até 21 anos. Esses dependentes têm dependência econômica presumida e eles vão comprovar através de documentos pertinentes. O cônjuge, pela certidão de casamento. Os filhos, porque são filhos e precisam ter até 21 anos. Isso a gente verifica também na certidão de nascimento, na identidade, que aquele falecido é o pai, né, ou a mãe daquela pessoa. Então, ele está na condição de filho, lembrando que tem um limite de idade de até 21 anos. E o companheiro, como ele não tem a certidão de casamento, ele precisa ter documentos que comprovem a união estável. Prova de mesmo endereço, filhos em comum, um casamento religioso, né, caso tenha acontecido só o casamento religioso, é imposto de renda, assistência médica. Então, precisa apresentar três desses documentos próximos ao óbito para que essa pessoa possa se caracterizar. E a pessoa que está requerendo, por exemplo, um salário maternidade, ela precisa ter o evento, né, que é o parto, ou a adoção. Como eu já falei aqui, né, a gente já falou aqui, no parto, óbvio, a mulher. Na adoção pode ser tanto o homem quanto a mulher. No caso do parto, caso a mulher venha a óbito, o pai da criança, ele pode continuar, ele pode receber a continuidade do salário maternidade. Por que eu falo de continuidade? Porque a regra que veio na lei é a seguinte: vamos supor, a mulher pariu, é segurada da Previdência, claro, para ter o salário maternidade, ela tem que ser segurada da Previdência. Então, essa mulher pariu, teve a criança e requereu o salário maternidade. 3 meses, 90 dias, infelizmente, essa mulher veio a óbito, né? Essa mãe veio a óbito. O pai, também segurado da Previdência, ele pode continuar recebendo. Ele vai dar entrada. Não é continuar recebendo o da mãe que morreu. Ele pode se apresentar, requerer o benefício para ele e ele vai receber os 30 dias que faltam. Isso, claro, condicionado ao afastamento dele do trabalho para criar, para cuidar, né, dessa criança que ainda está ali recém-nascida. E é por isso que eu falo complementar, né? Finalizar o recebimento. Por quê? Porque se essa pessoa, né, essa mulher tiver vindo a óbito, essa mãe tiver vindo a óbito depois dos 120 dias, aí a gente não tem a complementação para o pai da criança, né? Uhum. E pode ser em qualquer situação, tanto pelo parto quanto pela adoção, essa complementação pode acontecer. Uma coisa importante que muita gente pergunta, tipo assim, ah, então agora que o homem e mulher pode receber, ou até num casal, né, homoafetivo, duas mulheres, dois homens, os dois podem receber? Não, só um pode receber. Mesmo pela adoção, um dos dois é que vão receber, né? Um pai ou outro pai, uma mãe ou outra mãe, ou se for num casal heteroafetivo, o homem ou a mulher, né, vão receber. No parto, é naturalmente a mulher que recebe, né? Porque ela ali segurada vai se afastar do trabalho, né? É necessário que ela se afaste do trabalho por toda a proteção, né, que maior que a gente tem para esse momento da maternidade em toda a legislação trabalhista. E aí é por isso que surgiu a continuidade caso essa mãe venha a óbito. E as aposentadorias, que, né, nós tivemos uma alteração da Previdência em novembro de 2019, as pessoas, é importante que elas usem a simulação que tem no aplicativo Meu INSS para saber em qual regra transitória que ela se enquadra, ou qual regra que está mais próxima, ou se ela provavelmente não vai se enquadrar por agora, e acompanhar essa evolução. E também o requerimento, né, pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS ou pelo teleatendimento 135. Lembrando que no caso do salário maternidade, quando a mulher é empregada e pariu, ela vai requerer na própria empresa. Né, um benefício, nesse caso, é na empresa. É uma continuidade do salário e a empresa que reembolsa com o sistema tributário brasileiro.
Beleza. Caetano, o tempo está curtinho, mas tem duas perguntas bem importantes aqui para você. Uma delas bem parecida, uma pessoa ela quer saber o seguinte: ela teve 15 anos de contribuição e tem 3 anos que ficou fora do mercado de trabalho, sem carteira assinada, e não contribuiu. Aí ela quer saber, quando eu tiver com 62 ou 65 anos, eu vou poder me aposentar? Né? Ela hoje está com 58, pagou 15 anos. A outra pessoa pagou 17 anos, contribuiu, na verdade, 17 anos, e ela quer saber, será que ela já pode, agora, aos 60, solicitar já a aposentadoria? Como é que funciona isso? Rapidinho, por conta do tempo.
Ah, vamos lá. A primeira situação, pagou, né, já contribuiu por 15 anos e ainda não tem a idade. Ela já teve a perda da qualidade. Agora, hoje, a lei que nós temos hoje permite, sim, que ela, no caso, e aí voltar até Bruno rebobinando rapidinho, a aposentadoria por idade da mulher agora é 62 anos, não é mais 60, tá? Então, hoje, pela lei que a gente tem hoje, quando essa mulher de 58 fizer 62, ou seja, daqui a 4 anos, como ela tem 15 anos de contribuição, estou acreditando nisso, ela vai poder se aposentar, porque hoje a legislação permite. A legislação que a gente tem hoje, vigente hoje. Eu gosto muito de falar isso, porque a gente sabe que a legislação previdenciária, ela precisa sofrer alguns ajustes, né? E é um risco, porque o que acontece é a perda da qualidade. Então, se ela precisar um auxílio-doença, né, um auxílio-incapacidade temporária, se ela precisar uma pensão por morte para dependentes, hoje esses dependentes não vão ter direito por causa dessa perda da qualidade. Então, é sempre importante, sempre que possível, realizar a contribuição previdenciária.
E quem já tem 60 e contribuiu 17 anos, essa já pode pedir?
A outra que já tem 60 e contribuiu 17 anos. Se ela fez 60 anos hoje, não. Porque, como eu falei, a aposentadoria por idade da mulher subiu para 62 anos de idade. E esse ano nós estamos na regra transitória de 71 anos e meio. Então, com 60 anos, ela não pode requerer o benefício ainda.
Beleza. Só lembrando, então, que hoje começa a parcela 13º, nosso tempo acabou, mas só confirmando, tem pessoas que já podem receber, né?
Exatamente. Começa o pagamento da parcela do antecipação, né? Da primeira parcela do 13º.
Beleza, gente. Como a gente falou aí no início do programa, depois a gente pode trazer mais detalhes para você. Marcelo Caetano, muito obrigada mais uma vez por ter você aqui no nosso programa em sintonia, trazendo esses esclarecimentos. Tenha um excelente dia.
Obrigado, eu que agradeço. Bom dia.